Depois, quando tiver um minutinho.
Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos hoje connosco, com muito gosto nosso, o Sr. General Pinto Ramalho, que já não víamos aqui na Comissão. Enfim, também não exageremos, há algum tempo, desde que cessou funções como Chefe de Estado-Maior do Exército, e por isso é sempre com gosto que o revemos e que eu tenho o gosto, em meu nome próprio e em nome da Comissão, de o saudar pela sua presença uma vez mais na Comissão, sendo que é a primeira vez que o vejo na Comissão com outra farda.
É verdade.
É uma farda um bocadinho parecida.
Isto não quer dizer nada, não é?
Enfim, se quer dizer que temos bom gosto.
Exato.
Evidentemente.
Não deixa de ser cinzento.
Sim. Mas o cinzento é uma cor tão bonita como outras.
E continua ligado, porque é um cinzento militar.
Exatamente. Sim, sim. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, e eu a dar, já ontem chamava ao Sr. Luís Araújo deputado, não queria ofender ninguém. Antes de dar a palavra ao Sr. General Pinto Ramalho, se o Sr. General me permite, queria apenas dar aqui duas notas de intendência aos Srs. Deputados. Em primeiro lugar, para lhes referir que todas as restantes audições no âmbito deste debate na especialidade acabaram por ter que ser concentradas na próxima quarta-feira, dia 23. Eu falei ontem com o Sr. Professor Nuno Soriano Teixeira, que como na terça-feira tem que ir à Comissão de Inquérito aos Equipamentos Militares, não pode vir nesse dia e, portanto... eu acabei por combinar com o professor Augusto Santos Silva, que deslizaria um pouco para mais tarde, isto é das 11 para as 11h30, a audição do professor Santos Silva, de forma a poder marcar o professor Soriano Teixeira para as 10 da manhã. Portanto, teríamos as duas audições civis de manhã e à tarde, às 3 da tarde, teríamos a última das audições que seria com o senhor Almirante Melo Gomes. Chamava também a atenção aos senhores deputados que, tendo em conta as indicações que me foram transmitidas, isto é, no sentido que a maioria deseja que a votação na final global se faça no dia 25, o último dia de trabalhos parlamentares, a votação na especialidade tem que ser na quinta-feira 24. Coisa que, aliás, muito me penaliza, porque eu gostaria muito de aceitar o convite do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea para ir a Linhares da Beira assistir ao exercício, mas eu não vejo outra alternativa se não marcar para dia 24, visto que no dia 25 já temos 3 audições. Pedindo desculpa ao Sr. General por estas questões de intendência e agradecendo uma vez mais a sua presença, dar-lhe a palavra, esclarecendo o seguinte: a ideia seria ao Sr. General fazer uma intervenção inicial, depois os senhores deputados fariam as perguntas que entendessem e o Sr. General responderia no fim, em conjunto, a todas as perguntas que lhe sejam colocadas. Tem a palavra, Sr. General.
Sr. Presidente, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É realmente para mim um prazer e uma honra estar na Comissão de Defesa. Exatamente, é sempre agradável a um chefe de Estado-Maior, ex-chefe de Estado-Maior na reforma, ser convidado para ouvir a opinião dele. É sempre qualquer coisa muito gratificante. Eu gostaria de dizer que, em relação ao objeto desta conversa, que são as leis de defesa nacional e a lei de Yalobofa, para alguns dos seus deputados, provavelmente não será novidade aquilo que eu vou dizer, porque vou repetir aquilo que disse quando houve aqui uma audição semelhante a propósito da lei da Lobofa, que está em vigor, e da Lei de Defesa Nacional, e tive a oportunidade de repetir essa mesma posição em Conselho Superior de Defesa Nacional, por escrito, numa declaração que ficou registada em ata. Acontece também que, em relação ao atual Ministro da Defesa, ele conhece também aquilo que eu vou dizer, não será novidade para ele, na medida em que, na altura em que se discutia a Lobofa e a Lei de Defesa Nacional, na altura o deputado Dr. Aguiar Banco contactou os chefes de Estados-Maiores para saber realmente quais eram as dúvidas que tinham em relação à lei que estava a ser revista e, portanto, tive a oportunidade de lhe dizer exatamente o que pensava e depois, na primeira visita, que já com o Ministro da Defesa, o Sr. Ministro de Defesa ao Exército, no briefing da apresentação do Exército, lhe lembrei que ele conhecia as minhas posições relativamente à Lei de Defesa Nacional e aos problemas, e à Lobofa e aos problemas que considerávamos que constava, que eu considerava que constava nessas duas leis. Em relação à revisão que agora se está a fazer, julgo que podem ser colocadas algumas questões. A primeira é porque é que se faz a revisão. A verdade é que a reforma que foi iniciada com a lei de 2009, com a revisão das leis de 2009, não está ainda concluída. E, portanto, julgo que é legítimo perguntar porquê esta revisão das duas leis. Em segundo lugar, a verdade é que os problemas que foram levantados, na minha perspectiva, pela revisão das leis anteriores, não foram revistos nesta lei, pelo contrário, em alguns casos foram agravados. E essa questão também julgo que merece alguma reflexão, sobretudo algumas das questões, e julgo que quando entrarmos no detalhe das duas leis, não deverá de ser deixado de passar em claro. Portanto, há aqui uma razão, julgo, do racional desta revisão, da sua oportunidade e porquê alterar algumas dos aspectos que já constavam desta lei, apesar de tudo, sem que apareça no preâmbulo ou na explicação da intenção dessa revisão, razões de fundo. Também se podia perguntar o que é que está a funcionar mal, o que é que realmente não funciona do ponto de vista conjunto, o que é que do ponto de vista da relação com os chefes dos ramos, por exemplo, está a correr mal, quais são as dificuldades que foram sentidas ao longo destes 3 anos para realmente justificar esta modificação. Dizer-se no preâmbulo, como se diz, porque se mudou ou alterou o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, é curto, na minha perspectiva, porque há coisas que também estão por se conhecer e que seriam fundamentais neste processo de reforma. Desconhece-se ainda o que é que vai acontecer, ou o que é que foi feito, ou o que é que está planeado relativamente ao Conselho Estratégico Militar, e aí sim, aí constam as missões específicas das Forças Armadas, o nível de ambição, o nível de empenhamento de forças, e, portanto, interrogo-me, como é que realmente se ignora ou se deixa pendente essa questão, fazendo referência a um documento que vale o que vale, isso é a chamada Reforma 2020, que partiu de determinados pressupostos para chegar a umas determinadas conclusões, podia ter partido de outros e ter chegado a outros, e alguns desses pressupostos, como houve a oportunidade, enfim, de algumas circunstâncias de referir, são pressupostos bastante duvidosos e pouco relacionados com aquilo que é a dimensão estratégica e os objetivos e os interesses nacionais que, historicamente, temos vindo a desenvolver e a manter e a perseguir. Portanto, eu julgo que esta introdução dá-vos uma ideia de como é que eu olhei para as duas leis, para a Lei de Defesa Nacional e para a LOBOFA, para esta revisão. Em relação à Lei de Defesa Nacional, eu julgo que há 5 pontos que não podem deixar de ser referidos. Eles, aliás, aparecem exatamente neste processo, enfim, de inovador, digamos assim, relativamente à lei anterior. O primeiro tem a ver com a desvalorização do Conselho Superior Militar e do Conselho de Chefes. Não se percebe porquê. Eu não consigo entender porquê. Qual é a razão que está na base de olhar para estes dois órgãos, que eram órgãos diretamente responsáveis pela Política de Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, para passarem a serem órgãos de consulta? É que vamos-te interrogar qual é a motivação, neste caso, do Ministério da Defesa, ou do Sr. Ministro, no sentido de introduzir esta alteração. E que consequências tem, porque depois poderemos, enfim, ver no detalhe as consequências que daí advêm. O segundo ponto tem a ver com as competências da Assembleia da República no domínio da aprovação das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional e na avaliação do envio da decisão do envio de forças nas operações das Forças Regionais Destacadas. Se em relação ao primeiro ponto eu só posso concordar, embora tenha uma ressalva, será realmente importante que a Assembleia da República aprove as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional se houver um mecanismo que obrigue a gerar consensos, porque se realmente apenas o debate for, enfim, resultante depois de um governo que tem maioria na Assembleia, quer dizer, as opiniões dissonantes não têm condições, ou poderão não ter condições para serem espelhadas nessa crítica. Portanto, é necessário realmente encontrar um mecanismo para que realmente esta aprovação seja uma aprovação que motive consensos e que gere adesão nacional a esse Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Quanto ao segundo ponto da análise da participação nas Forças Regionais Destacadas, eu julgo que é vantajoso que a adesão da Assembleia, a legitimação, digamos assim, desse processo seja tão alargado como, quanto possível. Isso, portanto, tem influência, inclusive, na percepção que os militares têm da, da legitimidade de, desse tipo de ação. Terá que haver aqui um cuidado em que haja mecanismos que, em termos temporais, propiciem realmente uma decisão em tempo relativamente a este processo. Quanto ao reforço do, que é outro aspecto que a Lei de Defesa Nacional ressalta, o reforço das competências do, do SENCFA, aí realmente julgo que se foi além daquilo que seria razoável. Embora isto possa ser detalhado no, na LOBOFA, a verdade é que aquilo que era a essência do Estado-Maior-General, do SENCFA, como comandante operacional das forças, está-se-lhe a dar missões que vão muito para além daí, disso, missões do âmbito administrativo ou logístico, missões no âmbito da saúde, do ensino, e também da necessidade de prever os meios para que realmente essas duas atividades tenham, enfim, tenham sucesso, para além de outras que constam, mas que não estão explícitas, porque também não conhecemos as leis orgânicas dos ramos, que têm a ver com ações de caráter inspetivo e, eventualmente, outras de fiscalização dos atos dos próprios SEMPs. Estamos aqui a dar uma dimensão de competências e de exigências de missões ao SENCFA, que, por um lado, comprometem este aspecto fundamental do comando operacional. O SENCFA é um comandante de forças, não é um comandante de ramos, e há aqui uma confusão de fundo desde todo este princípio. O SENCFA está vocacionado para ser o comandante operacional de forças, para empregar forças, não para ter o comando ou fazer o comando dos Estados, dos três ramos das Forças Armadas. E há aqui esta confusão, porque ele transparece até, digamos, na forma da redação de alguns artigos. Num sítio, em tempo de paz, são comandos subordinados, os SEMs, em tempo de guerra, são comandos adjuntos. Quando realmente, em que tempo de guerra, o SENCFA tem o comando completo das Forças Armadas. Parece haver aqui uma contradição. Portanto, há aqui, por um lado, uma intenção de concentrar no SENCFA um conjunto de responsabilidades e de capacidades e de competências que necessariamente têm que ser em detrimento das responsabilidades e das competências dos SEMs. Portanto, quando se diz aqui, quando se pergunta, eventualmente, se esta concentração não põe em causa o âmbito de atuação dos SEMs, necessariamente que põe, e podemos ver isso mais à frente. É claro que este aspecto, conjugado com a alteração qualitativa do papel do Conselho de Chefes e do Conselho Superior Militar, ainda reduz mais a capacidade de intervenção dos SEMs em aspectos concretos que têm a ver com a vida de cada um dos ramos. Um outro aspecto também que esta lei introduz e que realmente, para não utilizar uma linguagem mais dura, é no mínimo inexplicável, tem a ver com a capacidade eleitoral passiva dos militares. Porquê? O que é que obriga realmente a esta alteração? Qual é a razão? Quer dizer, houve algum problema com os antigos militares que desempenharam funções políticas, presidentes da República, presidentes de Câmara, deputados? Houve alguma dificuldade? Quer dizer, o mecanismo existente em relação à sua licença inicial e depois à sua passagem à reserva, à sua situação de reserva, trouxe algum problema, como eu ouvi referir na imprensa, de dignidade ou de necessidade de clarificação? Sinceramente, não entendo e não consigo encontrar razões para esta proposta de alteração. Um último ponto da Lei de Defesa Nacional tem a ver com uma confusão insanável que continua a existir relativamente ao planeamento civil de emergência e à Autoridade Nacional de Planeamento Civil, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Teria sido uma oportunidade para corrigir um erro que se tem vindo a arrastar. Quando se eliminou o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, eliminou-se o órgão de planeamento e coordenador entre duas componentes fundamentais da Defesa Nacional, a componente civil, a componente ministerial e a componente militar. Era no Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência que estavam as comissões ministeriais que faziam exatamente este papel de integração das componentes civis em cada um dos ministérios com a componente militar num esforço de crise ou de guerra. Perdeu-se isso com a transferência para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Perdeu-se isso em termos internacionais, em termos da NATO, quer dizer, passámos a ter uma representação feita pelo MAI no seio da NATO, no ambiente do planeamento de emergência, com o Ministério da Defesa aliado a toda esta problemática. Mas também o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência tem outro papel importante a desenvolver, que tem a ver com aquilo que também está expresso na lei, nas competências do Primeiro-Ministro e dos ministros, enfim, por lembrança dos ministros de cada Ministério, que é realmente a execução da mobilização e da requisição. Mesmo em situação de crise ou guerra, o país precisa de continuar a funcionar. E é a nível do planeamento, do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência que essa reflexão se deve fazer. Nós, com este procedimento, retiramos de um órgão de planeamento e de coordenação um conjunto de responsabilidades que demos a um órgão de execução, que é a Autoridade Nacional de Planeamento e de Emergência. Portanto, teria sido uma oportunidade para corrigir este processo e a sua manutenção é um erro crasso e que pode trazer, inclusive, dificuldades em situação de crise ou guerra na articulação daquilo que é fundamental, que são os componentes de defesa civis e militares. Um aspecto ainda relativamente à LOMOFA, para dizer que, particularizando alguns aspectos que se traduz exatamente num reforço de competências do SENCFA e numa diminuição de intervenção por parte dos SEMS, tem a ver exatamente com aquilo que no passado se fazia a nível do Conselho Superior Militar, que era o debate e a discussão da proposta de orçamento das Forças Armadas. A harmonização feita em Conselho de Chefes primeiro, mas com caráter deliberativo e, portanto, a sua discussão e apresentação a nível do Conselho Superior Militar. O mesmo se passa com a Lei de Programação Militar. A discussão do anteprojeto no Conselho de Chefes e a sua apresentação depois no Conselho Superior Militar. Agora é deixado à decisão do SENCFA, ouvindo o Conselho de Chefes. Mas o Conselho de Chefes passou a ser um órgão de consulta. Por outro lado, há também aqui o escrutínio que devia ser feito de uma forma objetiva, de uma forma deliberativa, relativamente às questões da saúde, que agora pertence ao SENCFA, e o processo da saúde é um processo delicado que, enfim, ninguém esconde, que até agora não tem corrido bem, e o processo do ensino superior militar. Mas o ensino superior militar tem uma parte conjunta e uma parte específica e, portanto, os SEMS continuam a ter uma palavra relativamente a esse aspecto e, portanto, o escrutínio destas duas áreas, da saúde e do ensino, deve ser objeto de análise no Conselho de Chefes, desde que o Conselho de Chefes possa realmente ter um caráter deliberativo sobre estas matérias. Um outro aspecto ainda importante, que agora aparece, curiosamente, no Conselho de Chefes, um dos debates anteriores, na altura da revisão da lei ainda em vigor, é que se dizia que era fundamental que no Conselho de Chefes fossem debatidas as opções de resposta militar quando era colocada uma missão de intervenção de Forças Nacionais destacadas no exterior. Essas opções de resposta militar deviam ser discutidas e ficar expressas as posições em Conselho de Chefes. Isso não aconteceu. E ficou, portanto, apenas nas competências do SENCFA. Curiosamente, nesta lei, aparece realmente no Conselho de Chefes, mas porque o Conselho de Chefes tem nesta proposta um caráter consultivo. Portanto, quer dizer, estamos na mesma, exatamente. Continuamos exatamente da mesma forma. Por outro lado, esta dualidade de percepção do papel dos SEMS em relação ao SENCFA, como comandantes subordinados, volto a repetir aquilo que disse, quer dizer, são comandantes subordinados para o aprontamento, para o fornecimento das forças, quando o SENCFA o que quer são forças. Porque é que eles são, em tempo de paz, comandantes subordinados para essa função, e em tempo de guerra, o SENCFA tem o comando de todas as forças operacionais e não precisa tê-los com comandantes subordinados, basta tê-los com comandantes adjuntos. Basta tê-los, não. Tem, e muito bem, comandantes adjuntos, porque um SENCFA será de um ramo e, certamente, quando tiver operações que não sejam do seu ramo, é extremamente conveniente e valioso que o chefe de Estado desse ramo lhe dê, realmente, o conselho que deve dar, por forma que as coisas corram da melhor maneira. Portanto, nós estamos a concentrar um conjunto de decisões num homem, quando, realmente, não podemos dispensar um conjunto de participação e de avisos e de orientações por parte daqueles que, enfim, que dirigem os ramos. Eu ficaria por aqui, nesta fase, e entraria eventualmente no pormenor de algumas outras questões, quer de uma lei, quer de outra, se as perguntas viessem nesse sentido.
Se acha preferível assim, muito bem.
Penso obrigado. Que para não sobrecarregar também.
Muito bem, obrigado pela sua intervenção, pelos seus esclarecimentos. Pedia aos diferentes grupos parlamentares que se inscrevessem desde já. Sr. Deputado Miranda Câmara, mais ninguém do Partido Socialista? Sr. Deputado João Rebelo, Partido Social Democrata. Há cautela. Sr. Deputado Miranda Câmara.
Então, boa tarde, Sr. General, os nossos cumprimentos. Gostamos de o ver aqui, embora agora seja numa outra qualidade. Mas há uma qualidade que é a razão de ser e que fundamenta o convite para vir aqui à nossa Comissão, e que é precisamente a sua experiência, o seu conhecimento técnico e a sua participação e presença das Forças Armadas durante longo tempo. E naturalmente que isso tem uma base e tem uma perspectiva em termos daquilo que pode ser ou que devem ser algumas das opiniões a considerar nesta nova revisão da lei. Por outro lado, uma questão que é importante é que também recentemente participou-se num processo também de reforma, em 2009, não é? E obviamente também aí houve passos importantes que foram considerados em termos da evolução da legislação, quer da LOBOF, obviamente, mas também da Lei da Defesa Nacional. Eu ouvi a sua intervenção e os pontos que considerou relevantes. Não vou falar de alguns daqueles que, digamos, me parecem que são aspectos que já estão considerados em termos, enfim, do nosso próprio espírito sobre questões relacionadas com as leis, concretamente a questão da capacidade eleitoral, a referência ao planeamento civil de emergência, são questões que, digamos, já vimos a considerar como, obviamente, passíveis de ter alterações, porque obviamente se deve recentrar não só o que é o Conselho de Planeamento Civil de Emergência, que andou a navegar, portanto, por situações que se afastam daquilo que era a sua essência no primórdio da sua criação, e por outro lado também a situação da capacidade eleitoral. Agora, o que eu me interessar mais, e nesse ponto é que queria colocar algumas questões, é aquilo que está relacionado com o Conselho de Chefes, e também acrescentava-lhe um outro ponto que não referiu ao longo da sua intervenção. Obviamente que isso também não está materializado em termos desta legislação, da LOBOFA, mas que é a questão da componente dos efetivos militares. Embora aqui não esteja, e talvez essa legislação não deva considerar, mas a verdade é que dentro do texto que foi apresentado, que não é o conceito estratégico militar, porque nós também ainda não conhecemos o conceito estratégico militar, mas há uma questão que é um outro documento, o chamado documento 2020, que verde um conjunto de perspectivas em relação às questões dos efetivos militares, que não se conhece os patamares que fundamentam esses mesmos objetivos, 30 mil homens ou 32 mil homens, com ou sem reserva ou reservistas, o que é que está contabilizado e como é que isto é distribuído pelos ramos, não é? Não deve certamente isso estar integrado nesta lei da LOBOFA, mas se calhar, digamos, alguma coisa tendo em conta alguma, como poderíamos dizer, indiscriminação em relação àquilo que se pode perspectivar no futuro nesta componente que é essencial, os homens são essencial em termos das nossas Forças Armadas, não é? Se não deveria haver alguma consideração disso em termos da própria LOBOFA, em que seja reportar a obrigatoriedade de assistência todos os anos um decreto-lei que determina objetivamente quais são os quantitativos que devem assistir ou não. Isso é um ponto que eu gostava de ouvir, portanto, a sua opinião. A outra é precisamente relacionada com o Conselho de Chefes, não? E, portanto, aquilo que está em termos deste mesmo setor. E agregado a isto também, aquilo que ainda ontem também falámos nesse assunto, os níveis de autoridade que estão expressos em termos da legislação e que ainda ontem, com os seus camaradas anteriores, nós também tivemos a oportunidade de ter uma troca de impressões. Portanto, era nesses pontos que eu gostava de ouvir a opinião do Sr. General. E ficava-me para já por aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. General, também pelas suas palavras. De facto, Sr. General, quando começou a sua intervenção, mencionou o facto de, em 2009, a quando da revisão desta legislação, o Sr. General também manifestou, à época, como chefe do Estado-Maior do Exército, a sua opinião. E lembro-me, apesar das reuniões, temos cá uma jornalista, as reuniões têm sido às portas fechadas, mas acho que posso referir a algum dos aspectos. Eu recordo-me que essa reforma mereceu, tirando o SENCFA, mereceu críticas à forma como estava feita, à maneira como ela ficou definida. E, portanto, o Sr. General acrescenta aqui também algumas críticas a esta reforma, que dá alguma continuidade à reforma de 2009, com algumas clarificações também, mas a verdade é que o espírito é parecido, indiscutivelmente. E, portanto, eu recordo-me das suas, enfim, do que apontou essa reforma em 2009 e também agora reconheço e felicito pela sua coerência em termos desta avaliação que é feita sobre a legislação. E eu não, só tenho uma pergunta porque tem a ver com uma proposta de alteração que o PSD e o CDS irão fazer em relação a esta mesma legislação e gostaria de ouvir o Sr. General porque também encaixa-se numa crítica que fez em relação à própria lei e nós estamos sensíveis e fomos sensíveis a essas críticas e tem a ver com a capacidade eleitoral passiva. A formulação estipulada nestas propostas também não merecem a nossa total concordância. E o que nós prevemos fazer, PSD e CDS, é aproximar ou alterar, na proposta de alteração, fazer, enfim, aproximar a legislação que se pretende da dos magistrados. E tem a ver com uma licença ilimitada de sem vencimento, obviamente, dos militares que desempenham funções políticas, porque isto é tão nobre desempenhar funções políticas como é desempenhar outro tipo de funções. Ter um militar a deputado ou a ministro ou a presidente de Câmara ou, enfim, outras funções é importante e valoriza o exercício da função política e, portanto, não pode depois acontecer, por outro lado, uma penalização por esse facto da vida e da carreira militar. Nós sabemos, obviamente, em casos passados, e o mais óbvio era, como nós estamos recordados, os pilotos que usaram durante algum período, sobretudo em eleições autárquicas, essa legislação para fazer fraude à lei, indiscutivelmente, e poder sair e pedir o abate ao quadro na Força Aérea para desempenhar outras funções. A verdade é que aqui nós estamos a falar de coisa diferente. E, portanto, o que nós propomos é fazer como há para os magistrados, um estatuto parecido com magistrados, que é uma licença ilimitada, sem vencimento na função, enquanto desempenhará as suas funções, e depois o regresso eventual, dependendo da vontade objetiva, à carreira militar. Com, eventualmente, nas suas... E ontem o general Valença Pinto e o general Luís Araújo concordaram com isso, manifestando também críticas sobre a redação atual, que foi a redação proposta, que é ficar também na vontade expressa do chefe de ramo de saber, obviamente, acomodar esse regresso, porque também a pessoa não regressa como quer, não é? Ou seja, depende também, óbvio, objetivamente, da própria da cadeia de comando, neste caso do chefe, enfim, de decidir em que termos é que esse regresso poderá ou não acontecer. Portanto, Sr. General, gostaria também ter a sua opinião em relação a esta proposta que nós pretendemos fazer e é só isso e agradeço as suas palavras.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, uma palavra para saudar o Sr. General Pinto Ramalho, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar quando exerceu as suas funções de chefe da Maior do Exército e escusado será dizer que sempre reconhecemos a competência, a clarividência e a inteligência com que exerceu as suas funções. e temos, portanto, muito respeito pelo seu passado e também pelo seu presente como diretor ilustre da Revista Militar, que eu recebo e tenho sempre a oportunidade de ler, pelo menos o seu editorial. Também uma palavra de apreço pelos contributos que aqui traz, que são o resultado da sua reflexão e do seu profundo conhecimento destas matérias. Não fomos nós que solicitamos a realização destas audições em concreto, foram os senhores deputados do Partido Socialista, e ainda bem que o fizeram, porque nós temos recolhido ontem e hoje aqui esclarecimentos de grande valia, embora não possa dizer o mesmo acerca do caudal de dúvidas que eu pensei que existiriam por parte do Partido Socialista, mas que estas audições têm demonstrado exatamente o contrário. Fica aqui este registro, porque, de facto, eu esperava que houvesse aqui uma controvérsia sobre os vários aspectos destas duas propostas de lei, o que, efetivamente, não tem acontecido. E neste contexto, até me permito dizer desde já que, por exemplo, o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha tem-se interrogado sobre a questão dos efetivos no que toca ao quantitativo que se pretende que eles venham a ter no futuro e se qual o universo subjetivo desses quantitativos, se são apenas os militares proativos, se incluem também os da reserva, etc. Ora, salvo o devido respeito, estas leis não têm nenhuma indicação a esse respeito e, a meu ver, não tinham que ter, porque isto é uma matéria que precisa de ser avaliada de acordo com as circunstâncias. Digamos que é um aspecto dinâmico do funcionamento da instituição militar e como tal, o estabelecimento de qualquer limitação a este respeito parece que não caberia, mas, por exemplo, quem ler os textos da Reforma 2020, encontra lá alguns elementos que permitem ficar com uma ideia acerca do que se prevê ou que se deseja em relação ao futuro. Quanto a esta questão da capacidade eleitoral passiva, pois o Sr. Deputado João Rebelo já disse qual é o nosso estado de espírito, nós entendemos que este assunto carece de uma melhor regulamentação, que é, aliás, a que vem proposta. No entanto, já consensualizamos uma alteração no que toca às consequências do exercício de cargos políticos por parte dos militares, que era o aspecto que nós considerávamos criticável na proposta de lei do Governo. E, por fim, queria dizer ao Sr. General que o meu grupo parlamentar registou todas as suas observações e críticas em relação a estas propostas de lei. Nós estamos a analisar este assunto com a maior atenção, estamos a articular a nossa reflexão com o próprio Governo para o caso de serem efetivamente introduzidas melhorias nos diplomas, de modo que, em relação a estes, como em relação às anteriores leis estruturantes das Forças Armadas, se obtenha o mais amplo consenso possível, como é exigido pela importância e dignidade da instituição militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aquilo que me foi colocado pelo Sr. Deputado Dr. Miranda Calha, relativamente ao problema dos efetivos. O problema dos efetivos, na realidade, quer dizer, põe-se a questão se deverá estar nesta lei ou não, mas há o problema concreto da dimensão dos efetivos.
Em consideração aquilo que disse o meu colega Correia de Jus, não é? é óbvio que a gente não está aqui para ter polémicas com as pessoas que vamos ouvir. Nós o que queremos ouvir é a opinião técnica dessas pessoas em relação ao que está em cima da mesa a ser analisado. É isso que a gente quer. E tem sido extremamente rico o contributo dos senhores generais que têm chegado até aqui, o seu contributo nesta mesma análise. Nós tiraremos ilações destes contributos, mas não vou estar aqui a discutir com o senhor general o que quer que seja, como é óbvio. E sobre a questão efetiva, dos efetivos, a questão é esta, eu sei que não deverá estar nesta lei, mas há uma coisa que tem que estar no espírito desta lei, é alguma coisa relacionada com a questão dos efetivos, porque não se pode andar em bolandas nesta matéria, não se podem determinar como é que são os efetivos daqui a amanhã, de maneira aleatória, tem que haver uma base, um fundamento concreto. Nós não estamos a fazer coisas ou relacionarmos com coisas que tenham uma dimensão no tempo relativa. Estamos a falar de coisas muito concretas, com operações, com atividades no âmbito militar, onde obviamente os homens contam, e nós sabemos que é um setor onde, digamos, há os riscos inerentes à atividade no setor militar. Por isso eu considero a parte humana muito importante. E considero que os efetivos é uma matéria muito importante. E se ela não vier a ser considerada, em termos desta legislação, nada, e é essa a opinião que eu quero ouvir da parte daqueles que estiveram responsáveis no setor, isso não quer dizer que não possa haver uma abordagem sobre essa questão, precisamente com aqueles que tiveram responsabilidades sobre homens no passado recente.
Eu acho que entendi, e entendi... digamos, o fundamento da questão dos efetivos, que para mim, como antigo chefe de Estado-Maior, é um problema crucial. Tive a oportunidade de discutir esta questão com o atual ministro, num momento em que estava em cima da mesa a chamada contenção de despesas e a contenção de efetivos. Para um chefe militar, efetivos que contam são aqueles que estão prontos. Portanto, falar em que os efetivos englobam o pessoal da reserva, seja o pessoal da reserva e o pessoal em instrução, é um erro. É um erro, porque o pessoal que está em instrução não está pronto para ser emprego. Esta é a primeira questão. Portanto, falar em 30 ou 30 mil ou 32 mil, não, para mim não significa nada se não estiverem clarificados um conjunto de aspectos. E para fazer o quê? Eu introduzi aqui um outro aspecto que também tem sido, digamos, a prática nacional. Nós temos, em termos de efetivos, de gestão de unidades e de emprego de forças, um conceito que em termos de nada é designado pelo ABCA. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma unidade que está em operações, uma unidade que está em preparação para a substituir ou para a reforçar ou para a render, e está outra em recuperação. Hoje a NATO diz que isto é absolutamente insuficiente. São precisos mais dois ciclos. É preciso mais dois ciclos, um para reciclar exatamente os militares que tiveram neste processo e para garantir algum descanso e apoio à família. Por questões, enfim, concretas em termos sociais. São cinco ciclos. Nós nunca conseguimos fazer isso. Estamos pelo ABCA, que é o mínimo. Mas eu devo dizer o seguinte, alguma coisa vai mal neste domínio, porque eu, quando era chefe de Estado-Maior, tinha perto de 13 mil contratados. Não ando a espiolhar o que é que se passa no Exército. Mas consta-me que têm, neste momento, um efetivo de ordem de 18 mil. Portanto, se isto é verdade, algumas dificuldades deverão existir. Agora, também posso dizer o seguinte, uma boa forma de avaliar as consequências de algumas reformas que se baseiam fundamentalmente nas reduções, é, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Defesa fazer digamos, uma audição dos chefes militares, confrontando-os com aquilo que hoje os documentos estratégicos ainda determinam relativamente ao nível da ambição e ao nível de emprego de forças e à sua reputação. Quer dizer, com estes efetivos, com estas capacidades, respondem às missões de soberania, respondem às condições que estão exigidas em termos de emprego de forças, têm capacidade para rodar as forças em termos de funcionamento, têm capacidade de crescer e de se reconstituir, porque não basta dizer que se mantém a operacionalidade das Forças Armadas e mantém as missões, enfim, que se venham a desempenhar. Mas para isso, depois diz-se que é preciso reduzir os prazos de prontidão, como é a questão dos Açores, e enfim, a busca e salvamento passou 30 minutos para 3 horas, realmente os efetivos que eram de X passaram a ser X menos Y, e a duração das missões que eram de X passaram a ser X menos Y também. Quer dizer, tem que se falar claro neste processo. Os efetivos são realmente fundamentais em toda esta questão. E, portanto, tem que haver uma coerência entre militares prontos, e, portanto, não se pode dizer que os efetivos englobam reserva e resolvam pessoal em instrução. Há elementos em instrução, sobretudo no quadro permanente, que demoram anos a formar. Se uma praça entrar para a Academia Militar, vai demorar 5 anos até ser oficial. Portanto, durante 5 anos é praça, ou as praças que lá estiverem, não contam para os efetivos operacionais das unidades. E o mesmo se passa com aqueles que estão em formação. Portanto, se os considerarem todos no mesmo bolo, é falacioso. Quer dizer, quando o chefe militar precisar de constituir uma unidade, vai ter enormes dificuldades em que isso aconteça. Portanto, tem que haver aqui qualquer coisa nesse sentido que garanta de que realmente os níveis de recrutamento e os níveis de pessoal disponível para as missões está garantido. Eu passei durante um determinado período, e isso não se ultrapassou, em que realmente se esperava por autorização das incorporações. Os seus deputados recordam-se disso. As incorporações não eram autorizadas, porque era por ser um mecanismo complicadíssimo, que penso que ainda se mantém em parte, com autorizações das finanças para se incorporarem. Havia até a ideia que por cada militar ou por cada 3 é que só se podia recrutar um. Recordam-se todo esse processo. E nós fomos vítimas de tudo isso. E isso não facilitou o trabalho dos chefes. Pelo contrário, só os dificultou. E criou dificuldades enormes. Portanto, julgo que uma linguagem de verdade é muito importante neste processo, quer dentro, quer a nível do Ministério da Defesa Nacional, ao nível da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento, e também ao nível militar, para que realmente se perceba que, para se constituírem unidades, são precisos X homens. E esses homens ou existem ou não existem. E uma unidade, quando está abaixo de 75% do seu potencial humano, está inoperacional. Esta é a realidade. Uma unidade abaixo, quer dizer, não se pode dizer que se tem uma companhia operacional ou um batalhão, estou a falar na companhia, portanto, de modo mais simples, e depois, na prática, temos um pelotão a funcionar. É claro, quando se fala nos efetivos, fala-se também no material, porque, enfim, desculpem eu abordar esta questão, mas é muito vulgar dizer-se menos forças, melhores forças, mas não é possível conjugar este jargão, digamos assim, reduzindo efetivos e cancelando todos os processos de modernização da força. Como é que realmente se moderniza, como é que se tem melhores forças apenas com menos gente e sem melhorias do ponto de vista tecnológico? A tecnologia sempre foi um elemento adicional da força e, portanto, um multiplicador de combate. Se não existe, e neste momento não há nenhum programa de modernização das Forças Armadas a funcionar, que eu conheço, ao nível do Exército estão todos parados, ao nível da Marinha a mesma coisa, ao nível da Força Aérea até se alienam capacidades, como é o caso dos F-16. Portanto, isto em relação aos efetivos. Em relação aos níveis da autoridade, eu julgo que entendo a questão posta pelo Dr. Miranda Calha. Os níveis da autoridade surgem um pouco baralhados neste processo da descrição da lei, por algo que eu aqui já referi. O que está em causa, quando se fala em comandos operacionais conjuntos, quando se fala em comandante operacional das forças, está-se a falar num comandante que tem comando sobre as forças operacionais. E, portanto, quando se introduz aqui que os chefes de Estado-Maior são comandantes subordinados para isto e para aquilo e para aquele outro, está-se a introduzir um elemento perturbador. Porque os chefes dos comandantes dos ramos, os chefes dos ramos, têm uma responsabilidade própria, que é aprontar forças e ter as forças prontas à disposição do SENCFA. Bem, em relação à capacidade operacional do SENCFA, sejamos também realistas em termos nacionais. O SENCFA comanda forças, as forças operacionais que tiver necessidade, em termos internos, se isso acontecer. Porque em termos externos, ou então alguma operação, estilo da Guiné, que aconteceu uma vez, em que realmente o comandante operacional foi o SENCFA e lançou mão, enfim, de pessoal da Marinha e da Força Aérea para conduzir essa operação. Mas quando o SENCFA recebe as forças preparadas por cada um dos ramos, tem essas forças até as transferir para o comandante das Forças Regionais Destacadas. Portanto, esta é a realidade daquilo que se passa com o nosso país. Portanto, não se pense que estamos aqui a criar um comando com características muito especiais e que ele necessita de ter realmente um conjunto de competências para desempenhar a sua missão. Em termos internos, muito provavelmente, determinadas missões, o SENCFA terá que as passar ao chefe do ramo, porque provavelmente ele está mais apto a desempenhá-las, se for de ramo diferente. A lei, eu não falei nisso há pouco, mas ainda é bom, é a pergunta, portanto, permite-me abordar essa questão. A lei, julgo que é a Lei de Defesa Nacional e também a Lobov, em determinado momento, refere que não se fala em missões específicas dos ramos e, portanto, aliás, a linguagem é esta mesmo, deixa-se de falar em missões específicas dos ramos e, portanto, o SENGFA, por aí fora, toma conta, enfim, de todo o processo operacional e as missões particulares são objeto de legislação própria. Bem, deixa-se de falar nas missões particulares dos ramos, mas elas não desapareceram. E agora vive-se como? Na ambiguidade. A legislação própria, o que é que a legislação própria vai dizer? Não basta dizer que não se fala. Este é um aspecto concreto de que, provavelmente, algumas das missões, o SENGFA terá todo o interesse em que elas sejam conduzidas pelo chefe do ramo, ou por um comandante operacional que, enfim, que provavelmente está em melhores condições para o fazer. Portanto, o comandante operacional, o SENGFA, é realmente um comandante que tem responsabilidades e deve concentrar em si este comando operacional das forças, mas tenhamos bem a dimensão do que é que isto significa. E não confundir esta capacidade com a subordinação dos ramos exatamente ao SENGFA, que é o que se passa com o espírito desta lei. Mas, pode-se dizer, ainda uma vez mais, que é no domínio dos níveis da autoridade, se realmente este tipo de subordinação não tem uma agenda escondida, digamos assim, relativamente ao futuro, relativamente ao posto dos futuros senos. Porque se realmente é tudo do SENGFA, se eles são subordinados do SENGFA, é que não é vulgar também termos generais de 4 estrelas subordinados a generais de 4 estrelas. É realmente uma situação também muito peculiar. Portanto, há aqui alguma intenção, se há, tem que se explicar. Por outro lado, se quer dar tanta responsabilidade ao SENGFA, porquê é que não se avança decisivamente para um Estado de maior defesa? Onde realmente o SENGFA, juntamente com o escalão político, tem responsabilidades no Ministério da Defesa. Tem o seu comandante operacional conjunto e tem responsabilidades e tem diretores gerais a despachar com ele. Mas estamos aqui numa coisa híbrida, onde parece que a reforma só funciona do SENGFA para baixo. Então, em relação ao SENGFA e ao Ministério da Defesa, não há aí necessidade de reformar nada? Não há necessidade de eliminar duplicações? Não há nada a corrigir? Não há duplicações com a Direção-Geral de Política e as áreas de planeamento do SENGFA? Há, com certeza. E do ponto de vista financeiro? E do ponto de vista do pessoal? Até das missões internacionais? E da cooperação técnico-militar? Portanto, a reforma aqui é conduzida fundamentalmente do SENGFA para baixo. Em relação aos níveis da autoridade, eu tenho, quer dizer, há aqui uma questão que para mim não é clara na pergunta do Dr. Miranda Calha, que tem a ver com aquilo que vem na lei, que doutrinariamente está correto, o comando completo, o comando operacional, o comando funcional, bem, aquilo é da doutrina.
Eu julgo que o senhor, permite-me interromper, julgo que o senhor Dr. Miranda Calha se refere a uma questão que falámos aqui ontem, que é aquelas quatro definições da autoridade, qual é a autoridade funcional, a autoridade técnica, a autoridade de coordenação e a autoridade...
Pois, isso digamos que, quer dizer, faz parte da nossa filosofia. Bem, o comando completo é um comando em que nada lhe falta, nada, quer dizer, está fora, em todos os aspectos. É responsável em todos os aspectos da vida do militar. No comando operacional está focacionado apenas nos aspectos operacionais. Portanto, ele recebe forças e, portanto, para aquela operação, ele comanda essa operação. E, portanto, tem toda a responsabilidade e toda a autoridade. O comando funcional são áreas específicas. Normalmente funciona isso na área do pessoal, comando funcional, na área da logística, na área da instrução e também, digamos, na área operacional, no domínio, digamos, operacional, chamando-lhe comando operacional. A autoridade para a coordenação, temos aqui realmente aspectos que talvez funcionem, venham a funcionar, neste futuro papel do Conselho de Chefes como órgão consultivo, coordena-se, mas está bem, mas a autoridade para coordenar, quer dizer, há um coordenador, mas não é mais do que isso, quer dizer, estamos a este nível. Essas definições são definições absolutamente, digamos, taxativas. Agora, elas não alteram o problema de fundo, que é realmente nós sabermos até que ponto é que as relações dos STEMs com o SENGFA são de uma maneira ou são de outra. Este é que é o problema fundamental. E aqui só há duas. Ou realmente eles são force providers, como se costuma dizer, e, portanto, fornecem ao SENGFA aquilo que ele necessita e comandam os seus ramos, ou estão numa dependência duvidosa em relação ao próprio SENGFA. Eu vou daqui referir dois aspectos que constam da Lobofa, que para mim me fazem confusão. A Lobov, num dos artigos, o que é no artigo 11, diz que o Sr. Ministro propõe ao Ministro da Defesa, ao Sr. Presidente, a nomeação de comandantes para as organizações internacionais e para as forças destacadas, comandantes, portanto, os comandantes das forças navais, aéreas ou terrestres, por proposta do SENCFA. E a questão que se coloca aqui é dizer assim, mas então o SENCFA nomeia os generais do Exército ou da Marinha, da Força Aérea, sem perguntar ao ramo? Ao menos a lei podia dizer na Lobofa, ouvido o SEM respectivo. Não diz. Quer dizer, deve ouvir. Certamente que ouvirá. Bem, mas a lei é a defesa dos homens. E realmente isso não consta. Como também outro aspecto. Em determinado momento diz que os comandos de componente, leia-se comandos operacionais, podem ser colocados em qualquer momento sob a dependência do SENCFA. Quando ele quiser. Não houve o chefe do ramo, não pergunta, também lá podia estar, ouvido o chefe do ramo respectivo, mas não consta lá. Portanto, quer dizer, há aqui realmente um conjunto de determinações nesta lei que deixam dúvidas muito concretas. Quer dizer, eu julgo que isso é no artigo 11 e 16. Mas isso, enfim, é uma das alterações que a lei introduz. Portanto, os níveis de autoridade prendem-se com este aspecto, que me parece realmente... não sei se isto responde à questão que o Sr. Deputado Miranda Calha colocou. Em relação ao Sr. Deputado João Rebelo, perdoa-me a linguagem, mas eu acho que aqui não há necessidade de inventar a roda. Nós temos uma figura de licença ilimitada nas Forças Armadas, no Estatuto das Forças Armadas. E, portanto, porque também não se criem duas licenças ilimitadas. Uma licença ilimitada para os militares que a pedem, quando estão no interior das Forças Armadas, e outra para aqueles que concorrem a cargos políticos. Há uma figura de licença ilimitada já. Já existe. Um militar pode pedir para passar a licença ilimitada, tem determinadas características. Não sei se neste momento serve totalmente às intenções que foram discutidas, ou que, enfim, que no caso do PSD e do CDS, foi avaliado como aquilo que é correto. Não sei se a figura responde na totalidade. Mas eu também, nesta questão, continuo a ter uma pergunta que é fulcral. Qual é a razão fundamental para se alterar o procedimento atual? Se ele se percebesse, talvez pudesse ajudar. Mas também não consigo entender porque é que se muda. Há alguma razão de fundo para se mudar o atual procedimento? A situação de reserva não salvaguarda as preocupações que eventualmente existam? Deixo só esta alerta. Julgo que não deve ser necessário um novo tipo de licença ilimitada para resolver este problema. Já existe uma. Esperemos que sim. Não sei se há mais alguma questão. Eu não sei se isto responde às questões que coloquei, que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. General.
Senhor Deputado Marcos Pessoa. Se ainda for a tempo de ouvir a opinião do Sr. General sobre o seguinte. Já que se está a mexer na Lei de Defesa Nacional, não seria, e até se está a mexer nas normas de aprovação das grandes opções estratégicas do Conselho Estratégico, das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, não seria de aproveitar para se consagrar a necessidade de aprovar um Conselho Estratégico de Defesa e de Segurança, ou de Segurança e Defesa, alargando um pouco o âmbito conceptual desse documento que aproveitamos, porque desse documento que discutimos e aprovamos. No fundo, está-se aqui a mexer em aspectos do conceito estratégico que se calhar não são essenciais. E se calhar aquele que é essencial e que, aliás, na discussão do último conceito estratégico, de alguma forma surgiu essa questão, a própria encomenda que o Sr. Ministro da Defesa fez a um grupo de sábios para se debruçar sobre o conceito estratégico foi um bocadinho mais ampla do que aquele que é o conceito estratégico de defesa nacional previsto na lei. Até se falou num conceito estratégico nacional e não num conceito estratégico de defesa nacional. A verdade é que depois, pouco tempo depois dessa discussão, vamos mexer no diploma enquadrador desse conceito e nesse aspecto que parecia fundamental no momento da discussão, nós ficamos na mesma. E a pergunta que eu lhe fazia, no fundo, era esta. Se não acha que talvez se pudesse aproveitar esta ocasião, já que se vai mexer, para tentar mexer um bocadinho na natureza e no âmbito do Conselho Estratégico de Defesa Nacional.
Eu estou de acordo que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, como tem aparecido, não abrange todas as preocupações que estiveram expressas no debate que foi conduzido, inclusive, aqui na Assembleia da República.
Aliás, ao princípio,
Conceito? Segurança e defesa, tal. Segurança e defesa. Portanto, eu penso que... Eu penso que realmente essa questão é legítima, talvez até motivasse um aspecto que se prende com aqui, enfim, talvez en passant, eu não tenha frisado esse ponto com mais ênfase, talvez fosse mais nítido para os próprios ministérios, que não o Ministério da Defesa, que têm responsabilidades na segurança e na defesa nacional, e que, portanto, talvez fossem motivados não a fazer um conceito estratégico militar ou um conceito estratégico semelhante ao conceito estratégico militar que acontece no Ministério da Defesa para as Forças Armadas, mas eventualmente uma diretiva de cada um dos ministérios no sentido de responder às exigências desse conceito estratégico de segurança e defesa. E talvez aí até facilitassem mais o trabalho ao próprio Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, no sentido de ser o órgão coordenador e o órgão gestor desse tipo de participações, até porque, como se recorda, o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência estava sediado na presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, na dependência do Primeiro-Ministro. E, portanto, se o Ministro da Defesa fosse um Vice-Ministro, tinham funções de coordenação. Enfim, entrávamos aqui por outra área. Mas é um aspecto, realmente, que me parece perfeitamente legítimo. Eu, quando referi que era importante que esse encadeamento dos conceitos tivesse expressão ajusante, estava exatamente à espera de que realmente aspectos que ainda hoje não são claros, que esta ainda se mantém hoje uma divisão ilusória entre segurança interna e segurança externa, viessem a desaparecer. É claro que esse aspecto é constitucional, está na Constituição. Mas os desenvolvimentos que podemos fazer a nível de um conceito estratégico, a nível de uma lei de defesa nacional, são perfeitamente legítimos. E, portanto, se as grandes opções avançassem nesse sentido, penso que era um passo significativo. Eu não disse em relação à Lei de Defesa Nacional, mas julgo que o conceito poderia também ajudar nesse sentido. Há uma crítica que eu não referi a esta lei, mas também já a fiz no passado, à anterior, é que esta lei perdeu de vista os aspectos psicológicos da defesa e chamada educação para a defesa. Portanto, era também uma oportunidade, para recuperar esses aspectos e para fazer constar isso num conceito em que a segurança e a defesa estivessem intimamente ligadas e onde todos os ministérios estivessem refletidos. É claro que um conceito estratégico de defesa nacional, de segurança e defesa nacional, que tem em vista resolver três desígnios fundamentais, que é a segurança, o desenvolvimento e a justiça social, deve dar orientações, e enfim, talvez isto seja uma utopia, mas deveria dar orientações nestes três sentidos. No sentido da segurança, no sentido do desenvolvimento e no sentido da boa governação. E, aliás, este é o fundamento da estabilidade internacional. Portanto, é realmente muito simples dizer isto. Talvez seja uma utopia dizer que o documento devia caminhar nesse sentido, mas, na realidade, hoje, o que nós procuramos implementar nos Estados, enfim, que têm problemas, são estas três questões. É realmente a segurança, em primeiro lugar, criar condições para o desenvolvimento. Mas se não houver boa governação, isto está comprometido, não é? Portanto, estas três questões são fundamentais.
Senhor Presidente, é só para dizer acerca da questão que foi aqui introduzida pelo Senhor Deputado Marcos Pestarelo, que o projeto de revisão constitucional, que já deu entrada na mesa da Assembleia da República, e que aqui foi apresentado pela mão dos deputados madeirenses, sociais-democratas, contém duas ou três disposições na área da segurança e defesa que abrem o caminho para que, de futuro, esta discussão deixe de existir e se passe a falar, efetivamente, naquilo que corresponde à realidade, que é a segurança e defesa. Muito obrigado.
Portuguesas do arquipélago, o resto não me pareceu mal.
agradecer o contributo do Sr. General neste debate que nós estamos a ter. É evidente que, já o disse há pouco, mas já agora repito, que é muito importante a opinião que nos trazem aqui em relação a esta legislação. E eu penso que há aqui muito trabalho de filigrana em relação àquilo que é preciso fazer. E por isso mesmo também penso que isto deve ser considerado, em termos de todos os meus colegas aqui da Comissão e também da Assembleia da República, sob a necessidade de encontrarmos fórmulas de trazer ou de conseguir aprovar aqui na Assembleia uma legislação que corresponda àquilo que é o interesse do mesmo setor. E isso leva a ponderações muito importantes e leva também a encontros que têm sido uma matriz essencial em termos da Comissão de Defesa, que é um consenso sobre algumas das questões institucionais que por aqui passam. E a questão da defesa nacional é uma das questões institucionais que por aqui passam. E onde, até hoje, de uma maneira geral, tem havido sempre um consenso. Não sei se vai haver desta vez, mas certamente vamos ver o que é que se vai passar. Mas, de qualquer modo, há uma questão...
Pois.
E, portanto, há, de facto, uma procura nessa matéria. E a informação que os seus generais nos têm aqui trazido é muito importante para nós ficarmos todos compenetrados do exercício que nós temos que fazer sob a aprovação desta legislação. E, por isso, agradeço a sua presença.
Eu que agradeço, Sr. Presidente, e muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição da Comissão.